Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é segunda-feira, feriado de 7 de setembro de 2020. Um ótimo começo de semana, um ótimo feriado para você que acompanha o programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e a gente segue junto pela próxima uma hora. Você já sabe, temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. E claro, também estamos no ar nesse mesmo horário na nossa rádio, a Rádio Brasil de Fato, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br.
O Bem Viver está em rede pelo Brasil.
A sintonia é diária e em diferentes horários.
Em Itapeva, no estado de São Paulo, Rádio Camponesa 96,7 FM.
Em Sorocaba, no estado de São Paulo, Rádio Super 87,5 FM.
Na cidade, Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Interativa.
Em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM.
Em Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre, 104,9 FM.
Em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Terra Livre, 94,5 FM.
Em São Luís, no Maranhão, Rádio Timbira, 1290 AM.
Em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM.
Em Crateús, no Ceará, Rádio Camponesa, 95,7 FM.
Em Terra Rica, no Paraná, Rádio Terra HD FM 95,3.
Em Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Cultural.
Em Brasília, no Distrito Federal, Rádio PIF, que você escuta em radiopif.webradiosite.com.
O programa está disponível também no Spotify e no Google Podcast.
E você, tá curtindo o feriadão, aproveitando para descansar? Eu espero que sim, porque aqui no Bem Viver a gente segue na ativa para levar informações importantes para você sobre saúde, alimentação saudável, além de dicas de cultura e bem-estar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente sabe que a rotina de quem vive nas grandes metrópoles é bem intensa, né? Em situações normais, a maioria das pessoas acorda bem cedo, percorre longas distâncias para chegar ao trabalho e faz o mesmo trajeto para voltar para casa no fim do dia. Para muita gente que não teve a possibilidade de fazer o isolamento social, essa rotina se manteve até mesmo em meio à pandemia. Isso sem contar os afazeres de casa, que geralmente são feitos à noite ou nos finais de semana. E no meio de tanta atividade, acaba que a gente não consegue dar tanta atenção a um aspecto muito importante da nossa vida, a alimentação. Daí falta tempo para a gente cozinhar, consumir mais alimentos naturais, pensar num cardápio que contenha todos os nutrientes que a gente precisa para manter o corpo saudável. E você já parou para pensar como são produzidos os alimentos que você coloca na mesa todos os dias? Será que esse processo respeita os ciclos da natureza? Como é a vida de quem tem essa importante missão de cultivar a nossa comida? Você sabe que aqui no Bem Viver esse assunto é recorrente, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a uma alimentação de qualidade e muitas vezes não tem nem consciência disso. Por isso, a gente faz questão de mostrar iniciativas que tiveram sucesso em produzir alimentos que, de fato, promovem saúde e bem-estar para as pessoas. E o mais importante, mostrar que é possível fazer com que muito mais pessoas tenham acesso a esse tipo de alimentação. Agora, a gente vai conhecer mais uma dessas histórias de resistência. Dessa vez, vamos para o interior do estado de São Paulo acompanhar o trabalho do acampamento Campo e Cidade Paulo Botelho. A repórter Marina Duarte de Souza vai contar para a gente como os acampados transformaram a terra em produtiva por meio do modelo de produção agroflorestal. Vamos ouvir um pouquinho dessa conversa.
Momento Agroecológico. mato, capim, lixos e rejeitos agroindustriais e industriais. Uma terra devastada e improdutiva pelo uso ilegal de empresas para a produção de cana-de-açúcar. Esse era o cenário de uma localidade no município de Jardinópolis, no estado de São Paulo. Mais especificamente, a área da antiga Rede Ferroviária Federal S.A., administrada pela Secretaria do Patrimônio da União, SPU. A paisagem mudou com a inauguração do acampamento Campo Cidade Paulo Botelho. Desde o dia 9 de março, as famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e da União dos Movimentos de Moradia, UMM, ocupam a área da União reivindicada há anos para a reforma agrária. Em pouco tempo, o acampamento abraçou o modelo de produção agroflorestal para a produção de verduras, legumes e frutas. Assim, se iniciou um processo de recuperação ambiental substituindo o lixo por mudas de árvores da campanha nacional do MST Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis. O objetivo é combater o modelo agroexportador que hoje domina o país e planta apenas monoculturas como cana-de-açúcar, eucaliptos e grãos. O modelo da agrofloresta propõe recuperação da biodiversidade com a produção de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos e geração de renda para a agricultura familiar. Neuza Paviato Botelho Lima é integrante da direção estadual do MST de São Paulo. Ela acompanha a mobilização do acampamento.
A ideia é que todos tenham um espaço próximo à sua moradia, né, a construção também de casas, e que produza comida, né, dentro desse sistema e que a gente possa fazer essa distribuição dentro do próprio município, né, do alimento saudável e também para fora, né, se a gente conseguir quantidades maiores. Essa é a proposta nossa.
O acampamento está localizado em um território cheio de contradições, na opinião da agricultora. Ela reforça o coro da região de Ribeirão Preto como uma espécie de capital do agronegócio, mas que precisa trazer alimentos de outras regiões. Neuza lembra que essa realidade se repete no país, em que 70% da produção de comida é feita pela agricultura familiar. Não à toa que a produção de alimentos saudáveis e a ocupação do acampamento incomodou. Há cerca de 80 famílias do campo Cidade Paulo Botelho já sofreram dois incêndios que, de acordo com o movimento, foram criminosos. Mas o acampamento já está estabelecendo projetos de expansão de produção de alimentos saudáveis por meio da agrofloresta com a Prefeitura de Jardinópolis, além de contar também com o apoio de outros 4 assentamentos e 4 acampamentos do MST na região, que já produzem e distribuem alimentos saudáveis no campo e na cidade. Se a lenda da ave fênix existe, ela poderia se chamar Acampamento Campo e Cidade Paulo Botelho, que está renascendo das cinzas por meio da força da coletividade, da luta pela reforma agrária e da produção do alimento saudável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
Olha só, e mesmo com toda a dificuldade de levantar um acampamento e começar uma produção agroecológica do nada, isso sem falar nos incêndios que atingiram a região, eles ainda conseguem pensar em projetos de expansão desse belíssimo trabalho. Assim como são muitos os desafios para quem defende uma alimentação mais saudável, as dificuldades para acessar uma educação pública de qualidade também são grandes. A gente sabe que o ensino na rede pública do Brasil deixa a desejar. Os problemas envolvem questões estruturais, como falta de material, instalações inadequadas ou inexistentes, profissionais pouco valorizados e desmotivados. E quem sofre as consequências de tudo isso são os estudantes. A pandemia do coronavírus aprofundou muito mais esses problemas e escancarou as desigualdades no ensino. A gente já trouxe aqui reportagens que mostram essa realidade. E o que dificultou ainda mais o acompanhamento dos alunos durante esse período foi a desigualdade no acesso à internet país afora. Crianças e adolescentes não conseguem acompanhar as aulas remotas, pois não têm conexão. E isso tem contribuído para acelerar o debate sobre o retorno das aulas presenciais, inclusive aqui no estado de São Paulo. O governador João Dória anunciou na semana passada as diretrizes para a reabertura das escolas da rede pública e da rede privada também. Vamos saber os detalhes sobre essas medidas e se elas são suficientes para garantir a segurança de alunos e professores com a nossa repórter Marta Raquel.
A volta às aulas presenciais durante a pandemia do novo coronavírus vem sendo discutida em todo o país. Em São Paulo, o governador João Dória anunciou na última terça-feira, dia 1º, as diretrizes para o retorno às aulas na rede pública e privada de ensino. Apesar de entender que o ensino remoto não é adequado para as crianças, Paula Caprilhoni, professora das redes públicas municipal e estadual, considera muito perigosa a pressão para o retorno das aulas presenciais, puxada em grande parte pelas escolas particulares.
Então a gente espera que os governos ouçam a voz das comunidades escolares aí, né, professores e gestões e tal, e alunos e famílias, e que mantenha por mais tempo até a gente ter realmente segurança da volta. Porque, na verdade, não existe protocolo nenhum que possa realmente controlar um convívio, assim, com, né, de um monte de crianças ou jovens dentro de um espaço que, por essência, é coletivo e é de convívio, e um convívio que, inclusive, é de contato, né? Não tem como você fazer uma escola cheia de gaiolas, né, onde cada um fique na sua caixinha, né?
Segundo o Diário Oficial do Estado de São Paulo, o retorno às aulas no dia 8 de setembro não é obrigatório e deve ocorrer, ou não, mediante escuta da comunidade escolar. Os municípios também têm autonomia de interferir no calendário, embasados por dados epidemiológicos locais. As escolas estaduais que retornarem poderão receber, no máximo, 20% dos alunos por dia, independente da etapa de ensino. Já as redes municipais e privadas devem seguir o decreto estadual que prevê um limite de 35% para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental e 20% para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Apesar das regras, o exemplo amazonense acende um alerta. O estado foi o primeiro a ter o retorno das atividades, ainda em agosto, e já apresenta algumas ocorrências da doença decorrentes do espaço coletivo. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, os protocolos de segurança não estão sendo cumpridos após o retorno às aulas. A denúncia é da presidenta Ana Cristina Rodrigues. Segundo ela, o protocolo determina que, em caso de infecção de um funcionário, todos os outros que tiveram contato devem ser afastados. Além disso, a escola deveria ser fechada por 14 dias, o que não está ocorrendo. Ana Cristina Rodrigues conta que algumas escolas estão proibindo a entrada do sindicato para dialogar com a categoria dos professores. Um dos lugares em que a gestora proibiu a entrada dos sindicalistas foi a Escola Estadual Samuel Benchimol, onde um professor teve diagnóstico confirmado de Covid-19 e está afastado. No entanto, os demais professores que tiveram contato com ele continuam sendo obrigados a trabalhar. De Salvador, da Rádio Brasil de Fato, Marta Raquel.
Como a gente ouviu na matéria da Marta, mesmo com todas as medidas de segurança, o estado do Amazonas registrou novos casos da doença após o retorno das aulas presenciais. É difícil mesmo controlar os estudantes, principalmente as crianças menores, para que eles usem sempre as máscaras, não abracem os colegas. Enfim, tem que ter muita cautela nesse assunto para que essa tragédia do coronavírus não seja maior ainda. O que a gente tem certeza, por enquanto, é que ninguém está imune à doença até que a vacina, que ainda está em fase de teste, chegue à população. Aqui no Bem Viver, a gente está acompanhando a situação de alunos e professores de diferentes regiões do Brasil durante esse período de pandemia do coronavírus. E temos visto as enormes dificuldades que eles têm enfrentado para continuar estudando durante a pandemia. Agora imagina só como está a vida das crianças que estão longe de sua terra natal, tendo que se adaptar a uma realidade e uma língua diferentes. Eu estou falando das crianças refugiadas que, por algum motivo, precisaram abandonar seus países de origem e tentam, junto com suas famílias, uma nova vida em outras nações. Um relatório da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, mostra que boa parte dessas crianças pode não voltar a frequentar uma escola. Vamos saber o que justifica essa possibilidade de uma evasão escolar tão grande na reportagem de Nelson Lin, da Rádio Nacional.
As dificuldades de voltar à escola serão muito maiores para as crianças refugiadas, segundo o relatório apresentado pela Acnur, a agência da ONU para os refugiados. De acordo com os dados da agência, metade das crianças refugiadas já estavam fora da sala de aula mesmo antes da pandemia. Isso corresponde a 1 milhão e 800 mil crianças em todo o mundo. E com os efeitos da pandemia, pandemia, de fechamento das escolas e estudos remotos, boa parte delas pode não retornar aos estudos, seja por causa do fechamento de escolas ou pela impossibilidade dos pais de arcarem com as despesas de educação em função da crise econômica. E o cenário é ainda pior para as meninas. De acordo com estimativas do Fundo Malala, cerca de 50% das meninas refugiadas no ensino do segundo grau podem não retornar às escolas quando houver autorização. A chefe do escritório da Acnur, Maria Beatriz Nogueira, falou das iniciativas de alguns países que têm ajudado os estudos das crianças refugiadas pelo mundo.
Nós temos experiências interessantes também na Bolívia, nesse contexto de pandemia, de como eles chamam de aulas móveis, combis e carros que levam aulas a bairros para as crianças que têm que ficar em casa e não têm conectividade. Experiências interessantes também no Egito, que antes da pandemia já tinha investido em conectividade, já tinha investido na provisão de tablets para as crianças, para poderem acompanhar alguns módulos de aula virtualmente em bibliotecas, em centros de ensino com internet gratuita.
No Brasil, o projeto Cidadãos do Mundo da ONG IKMR, que dá aula de reforços para mais de 150 crianças refugiadas na Grande São Paulo, fez uma pesquisa com aquelas que estão no programa. A diretora Viviane Reis destacou algumas dificuldades das crianças refugiadas nos estudos no contexto do isolamento social.
Dificuldade para entender o conteúdo sem os professores, somente quase 22% das crianças declararam que elas não estão tendo essa dificuldade. Então, em graus diferentes, a maior parte delas está tendo essa dificuldade e mais da metade das crianças tem a dificuldade na compreensão do idioma. Elas estão se sentindo muito ansiosas, 76% é um número alto. Nós temos grupos de WhatsApp com as crianças dentro das atividades que elas fazem. Ontem mesmo uma criança me escreveu falando: eu não tenho o que fazer e eu não estou conseguindo ter nem o que pensar.
O relatório completo da Acnur pode ser acessado no site unhcr.org. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
A situação é muito preocupante e triste. Para além dos efeitos da pandemia na vida dessas crianças, elas têm direitos, precisam receber educação de qualidade, viver num lugar seguro, onde possam se desenvolver plenamente. Não dá nem para imaginar ter que sair do Brasil, por exemplo, sem saber ao certo para onde ir. Imagina só se isso acontece com a gente. Como é que serão as condições de vida nesse novo lugar? Agora pensa numa criança tendo que lidar com tudo isso. O mundo precisa olhar com mais atenção para essas crianças e não retroceder na garantia dos direitos fundamentais, e um deles é a educação. Hora de trazer as informações mais atualizadas sobre a pandemia. E hoje quem traz esse panorama para a gente é a repórter Caroline Oliveira. Carol, qual é o balanço do final de semana?
Olá, Nara. O Brasil registrou 581 óbitos por Covid-19 de sábado para domingo, totalizando 126.640 mortes, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Quanto aos casos confirmados, foram 23.552 no mesmo período, chegando a 4.136.509 registros. Entre os estados com mais casos, São Paulo continua liderando o ranking com 855.772 casos. Em seguida, vem Bahia com 271.225 casos e Minas Gerais com 234.804 registros. O estado com menos casos é o Acre, com 25.443 casos. Quanto ao número de óbitos, São Paulo também lidera a listagem, com 31.353 óbitos, seguida por Rio de Janeiro, com 16.568 óbitos, e Ceará, com 8.565 mortes. O estado com menos óbitos é Roraima, com 598 registros. Há a possibilidade dos números subirem nos próximos dias devido à movimentação intensa nas cidades em decorrência do feriado do Dia da Independência neste 7 de setembro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, somente em São Paulo, até 300 mil veículos deixaram a capital rumo ao litoral. Mesmo com a fiscalização nas estradas para promover a barreira sanitária, os municípios litorâneos registraram fotos de praias lotadas. Em Caraguatatuba, por exemplo, houve um aumento entre 70% e 80% de ocupação dos hotéis, segundo a Secretaria de Turismo do município. Na cidade do Rio de Janeiro, vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram aglomerações intensas em bares e praias. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, somente na Via Dutra e na Lúcio Meira, estradas que cortam o sul do Rio de Janeiro, houve um aumento de 40% do fluxo normal na movimentação de carros. O clima de carnaval e verão, como se não houvesse pandemia, contrasta com a realidade brasileira. Eu volto com você, Nara, até amanhã.
Muito obrigada pelas informações, Carol. Até a próxima. E o boletim A Covid-19 na Semana hoje traz uma análise sobre as duas semanas de relativa diminuição nos registros de infectados pelo coronavírus no Brasil. Eu já te adianto que para conseguir avançar nessa tendência, a gente vai precisar manter os esforços da população, as condições de trabalho do SUS e garantir boas práticas de gestão pública. Vamos ouvir agora a conversa com o médico de família Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares.
A Covid na semana, com balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E começa agora mais um podcast A Covid-19 na Semana, aqui na Rádio Brasil de Fato. Conosco está o médico de família Aristóteles Cardona, da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E nós vamos falar hoje sobre boas notícias, pelo menos é esse o desafio que foi colocado para a gente, né, Ari? Frente aos números que vêm sendo trazidos pela imprensa brasileira e até por nós aqui do Brasil de Fato, nas últimas duas semanas, que indicam duas coisas que podem apontar para um horizonte de boas notícias, né? Não vamos dizer que estamos com boas notícias agora. A taxa de propagação da Covid-19 no Brasil e também os números de infectados por semana em todo o país. Ari, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. E eu já começo te perguntando, a gente está há duas semanas registrando uma taxa de propagação, há três semanas registrando uma taxa de propagação da Covid-19 girando entre 1 e abaixo de 1. Essa taxa a gente volta a explicar ela aqui, nós já fizemos isso aqui no nosso boletim, mas a gente volta a explicar. Ela é medida pelo Imperial College de Londres, e é uma taxa que, quando um país fica com esse índice acima de 1, ele indica que a pandemia não está controlada, ou seja, 100 pessoas infectam mais de 100. No momento, o Brasil está com uma taxa de 0,94, o que indica que 100 pessoas têm a possibilidade de contaminar outras 94, e isso, para os matemáticos, para os estudiosos, indica que o Brasil não está com a contaminação descontrolada. Bom, esse é um ponto, né, Ari? O outro ponto é que a gente registrou uma tímida queda no número de casos semanais nas últimas duas semanas, de acordo com os dados das secretarias de Estado de Saúde de todo o país. Ari, voltamos a falar dos patamares altíssimos que o Brasil alcançou. Quedas devem ser comemoradas, mas a gente está numa situação de queda expressiva a ponto de abrir mão de medidas ou de comemorar o fim da Covid no Brasil, por exemplo? Como é que a gente pode ler esses dois índices que nós citamos?
Nara, primeiramente, é um prazer novamente estar aqui debatendo, né, nesse espaço, nessa parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, para a gente conversar um pouquinho e tentar traduzir um pouco, né, filtrar o tanto de informação, o tanto de notícia, número que a gente vê no dia a dia, né? Eu vejo de forma positiva, Nara, quando vem um número assim, por menor que seja esse avanço, é um número positivo e é um número que deve nos alegrar. É claro que isso está longe de significar que chegamos ao fim da pandemia, ou mais do que isso, Nara, imaginar que uma tendência de queda signifique automaticamente uma queda persistente a partir de agora. Não é assim que funciona na realidade. A tendência de queda, como a gente tá vendo e que você trouxe muito bem aí nessas últimas semanas, é um ótimo alento, como a gente fala, né? Uma ótima notícia, mas a gente precisa que isso se mantenha pelas próximas semanas, pelos próximos meses. E isso não está garantido, né? Quando a gente pega para analisar os números do Brasil, Nara, a gente percebe que grande parte do país ainda está num platô, como você também coloca, está numa estagnação, onde não há nenhuma queda e nenhuma uma subida significante. Mas é num número que ainda é muito alto, ainda é muito expressivo. Né? Mas não deixemos de comemorar. Por exemplo, a gente, de todos os estados brasileiros, somente em dois, não podemos dizer que é um crescimento indefinido, né? Pode ser uma tendência, mas isso deve reforçar as orientações de cuidado, reforçar as orientações, as preocupações, né, que foram Amazonas novamente e o Tocantins. Esse número do Amazonas, inclusive, Nara, nos chama a atenção, a gente falou tanto aqui, né? O Amazonas foi um dos primeiros estados onde houve um crescimento muito grande no primeiro momento, e em algum momento a mídia, alguns setores da mídia veiculou que lá já tinha chegado na tal da imunidade coletiva, né? Que em outros locais a gente lê como imunidade de rebanho, mas essa subida agora, por mais que ela não seja sustentada, mas ela também serve para nos alertar de que não devemos nos confiar demais nessa tal imunidade coletiva, enquanto a gente não tiver saídas mais concretas, como as vacinas. Então, no final das contas, Nara, eu acho que os números, eles são positivos, eles devem servir para nos animar, mas a gente tem que estar muito firme o pensamento de que ainda não estamos perto de ter acabado esse problema, de ter acabado com a pandemia. A gente precisa, enquanto o povo, ainda estar se cuidando e se preservando.
E aí agora, eu e o Ari vamos conversar com vocês, ouvintes, sobre um outro índice brasileiro, que é o índice de óbitos. Esse, muito mais assustador que o índice de casos e que nos coloca em estado de atenção ainda mais. Por quê? Nós estamos, desde o mês de maio, registrando patamares acima de 6 mil mortes por semana. Em alguns momentos desses meses, nós ficamos acima de 7.500 mortes por semana. O governo federal, nessa semana, comemorou uma queda de cerca de 10 a 11% no número de mortes. Qualquer morte a menos é para ser comemorada no Brasil. Mas vejam bem, nós ainda estamos acima de 6 mil mortes por semana. E quando a gente olha os gráficos, nós fizemos esse exercício, né, Ari? Olhamos o gráfico, o que a gente vê é um patamar, uma chapada, um platô, uma mesa lá no alto. Ari, o Brasil tem chance de conseguir baixar essas mortes de maneira consistente, olhar para os gráficos e ver esse patamar lá no alto, mantido há tantas semanas, gera uma angústia e coloca a gente para o caminho contrário da comemoração. A gente sabe que o SUS vem se empenhando muito e os médicos da rede privada também estão adquirindo experiência para salvar vidas. Mas a gente ainda está num patamar que nos coloca no segundo lugar de maior registro no mundo todo. Como é que a população deve olhar para esse dado, Ari?
Olha, Nara, você falou de algo que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, e já que a gente começou falando de coisas positivas, né, eu queria falar sobre o SUS, Nara. Apesar de toda essa tragédia, uma verdadeira tragédia que a gente vive no nosso país, né, mas a gente precisa ter muita certeza e ter muita firmeza, como eu falei antes, que a gente só não morreu mais gente no nosso país porque a gente tem um sistema de saúde estruturado, né, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema de saúde que tem seus problemas, que tem as suas debilidades, até porque falta o financiamento adequado para ele. Nesse século a gente teve um aumento importante no financiamento do SUS, mas ele ainda recebe menos financiamento do que queria, do que a gente precisava na realidade, mas a gente conseguiu salvar muitas vidas. E é interessante até notar, Nara, que da pandemia para cá, houve um esforço, principalmente, diga-se, dos estados, de muitos estados, de municípios, de construir leitos a mais de UTI, hospitais de campanha, e que tomara que sejam hospitais e leitos que fiquem incorporados ao sistema de saúde a partir de agora, né? Mas eu estou ressaltando isso porque esses leitos têm servido para salvar vidas. Esses leitos, muitos desses leitos, a gente já sabe que tem locais que foram desativados, mas em muitos locais esses leitos continuam disponíveis. Agora, óbvio, tudo isso tem um limite, né? Por isso que a gente ainda está num valor muito elevado. Né? A gente tem que comemorar a queda? Tem, mas estamos falando aí de uma média móvel, como você colocou, de mais de 800 mortes diárias ainda. E isso é muita morte, isso não é pouca morte. Né? Por isso que a gente ressalta, é motivo para comemorar? É, mas está longe de ser o fim da pandemia e a gente ainda precisa se cuidar muito.
Ô Ari, para finalizar o nosso podcast, já que nós estamos falando de boas práticas, boas notícias, um possível horizonte de melhora, não é uma coisa que está acontecendo agora, depende dos nossos esforços. Então, acho que a gente poderia finalizar falando exatamente sobre esses esforços. A gente fala muito aqui sobre a necessidade do isolamento social, por exemplo, e como ele não está em patamares considerados ideais no Brasil. Mas ainda assim, a gente tem entre 35% e 40% da população isolada semanalmente. E a gente tem quase todo o Brasil sem aulas presenciais, ou seja, um contingente muito grande de jovens, crianças e jovens que estão em casa, de certa maneira, professores, servidores de escolas que também estão em casa. E a população brasileira mudou de fevereiro para cá. A gente não pode negar isso, né, Ari? A gente sai nas grandes cidades, algumas pessoas rejeitam, sim, mas a gente vê muita gente de máscara, muita gente ficando em casa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o peso e como foi bom para o Brasil que parte da população tenha chegado a essa consciência, mesmo nas áreas periféricas, onde as pessoas precisam sair para trabalhar. Quer dizer, o brasileiro ele tem uma consciência e a gente pode celebrar essa consciência sim, né, Ari? O papel do SUS, como você falou, e o papel da população foram muito essenciais nesse controle. E se a gente quiser continuar mantendo esses níveis de queda, eu acho que a gente vai precisar se apegar muito a esse papel da população e do Sistema Único de Saúde, né? Como é que você vê essa questão, Ari?
É isso, Nara. Eu vejo, às vezes, a reprodução de um discurso que eu não gosto, né? Que essa história, que o brasileiro não está nem aí, que o brasileiro não se cuida, e é por isso que isso, é por isso que aquilo, que não está dando certo. E, na realidade, a gente vê em todos os cantos do mundo, quando a gente vai ver as notícias, que tem problemas com gente que não quer ficar em isolamento, com gente que faz festa. Na Alemanha, esses dias, estavam fazendo uma passeata de milhares contra as medidas de combate ao Covid-19. Olha que a Alemanha foi um dos países onde teve o maior sucesso no combate à pandemia. Né? Então, a gente, na realidade, o que precisa, a gente precisa ter muito evidente, Nara, é que essas dificuldades com gente que não quer se cuidar, que não usa máscara, que isso, a gente vai ver em todos os lugares, e inclusive em todos os lugares do país. A gente não vai ter lugar imune a isso. Né? E isso independe de classe, isso independe de uma série de situações. Mas uma coisa me parece que as pessoas têm muito forte na cabeça. Elas sabem que se adoecerem e ficarem graves, vão precisar de um UTI. E que se todo mundo for para a UTI ao mesmo tempo, não vai ter vaga. Existe essa percepção muito forte. Eu percebo isso muito forte na cabeça das pessoas. Então, como você coloca também muito bem, Nara, é meio que, de certa forma, a gente está naturalizando isso. As pessoas meio que naturalizaram. Talvez não da forma como a gente gostaria que fosse, né? Mas cuidados, muitas coisas que são feitas. E fora o que você disse também, os estudos mostram, né? Parar. Eu vejo muita gente dizendo assim, se não parou tal serviço, então não para nada. Não é assim. A ciência até tem vários estudos que mostram gradações. Como assim? Se parar tudo, contém o vírus por um período, se parar metade das coisas, portanto, tal. Então, aquilo que não é essencial para um momento, a gente para, como parou, e tem coisa que ainda segue parada, e é bom, isso ajuda, porque às vezes é com crianças, que a gente sabe que não é o perfil de público que normalmente agrava, mas essas crianças voltam para casa, têm seus avós, têm seus avós, têm seus pais, têm familiares, né? Então, cada movimento de ficar em casa, cada situação em específico, quando a gente junta, faz diferença, e não tenha dúvida, Nara. Tem até um pesquisador nacional que é muito criticado, porque no início ele fazia uma previsão de número de mortes muito maior, e muita gente não entende. Tudo bem que tinha um pouco de sensacionalismo, mas ele dizia assim, que num cenário onde ninguém se cuidasse, chegaríamos a isso. Não chegamos, não foi por conta do governo, a gente sabe disso, porque se dependesse do governo, a gente estava muito pior. Mas porque as pessoas, os brasileiros e as brasileiras, eu acho que se conscientizaram, a gente se conscientizou razoavelmente bem nesse período, né? E óbvio que teríamos muito a melhorar, temos muito a melhorar, né? Mas eu acho que isso também tem ajudado, Nara.
Quer dizer, a gente sabe que não dá para esconder o fato de que faltou e falta um plano nacional de combate à Covid, que junte estados, municípios e governo federal. A gente sabe que o poder público federal traz diversas justificativas infundadas para a não existência desse planejamento, mas a gente também não pode deixar de lado o fato de que houve e há um esforço da população, como a Ari disse. Não é o esforço ideal, mas a gente tem visto nas últimas semanas que talvez esse esforço, o trabalho do SUS, o trabalho de prefeitos e governadores esteja conseguindo finalmente colocar para a gente um horizonte de queda nos números de infectados. E a gente também torce para que esses números de infectados continuem caindo e que a gente tenha uma consistência nessa queda. Então, continua valendo, né, Ari? Quem pode tem que ficar em casa, lavar as mãos com muita frequência, higienizar o que vem de fora. Aqueles cuidados do início da pandemia estão valendo até hoje. Vão continuar valendo até que a gente tenha uma vacina. Acho que é isso, né, Ari? Vamos esperar que semana que vem a gente possa falar um pouco mais sobre pontos positivos novamente, né?
É, se tudo der certo, a gente vai estar sempre falando desses pontos positivos e não deixando de apontar toda a incoerência que a gente vê vindo do governo federal com relação à condução dessa política, Nara.
Se você quer ouvir as outras edições do boletim A Covid-19 na Semana, acesse o site radio.brasildefato.com.br e encontre os áudios na área de podcasts. Não é segredo para ninguém que, desde o início da pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro vem minimizando a doença, disseminando informações falsas e defendendo o uso de um remédio que não é eficaz contra o vírus. Ao contrário do que se espera de um chefe de Estado, diante de uma crise, ele não traçou nenhum plano ou estratégia de enfrentamento à Covid-19. Nem mesmo para as populações que mais sofrem com essa crise, como é o caso dos povos indígenas. No entanto, organizações da sociedade civil e alguns partidos políticos estão pressionando o governo para que seja criado um plano específico para que esses povos enfrentem esse momento com toda a ajuda possível. Esse é o assunto do Repórter SUS de hoje.
Repórter SUS, o que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo de Jair Bolsonaro apresente uma nova versão do Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para povos indígenas brasileiros. A elaboração deve ser feita em diálogo com a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e o Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. AbrasIsso significa que, mesmo com cerca de 6 meses de pandemia, o plano ainda está em discussão. Anteriormente, em julho, Barroso já havia solicitado uma segunda versão do plano a partir de uma ação de descumprimento de preceito fundamental protocolada pela APIB e por partidos políticos. Ainda assim, os diferentes grupos apontam que a segunda versão não incorporou os pontos e, pela segunda vez, o ministro considerou o plano genérico. Segundo Ana Lúcia de Moura Pontes, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, e membro do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena da Abrasco, o plano estava muito vago e desatualizado, o que dificulta o desenvolvimento de políticas públicas na ponta. No que diz respeito à saúde, por exemplo, ela afirma que as informações dadas sobre o cenário epidemiológico nacional da Covid-19 já não condizia com a realidade.
A outra questão é que a gente identificava que algumas especificidades do contexto dos indígenas não estavam previstas e sendo atendidas, então precisava de ajustes que tenham a ver com as características de vida dos povos indígenas, com a característica do subsistema e suas limitações, que precisavam de fortalecimento.
A pesquisadora afirma também que não houve envolvimento efetivo de escuta dos povos indígenas de como deveria ser construído o plano. Pontes afirma que, novamente, a APIB, Fiocruz e Abrastco trouxeram sugestões que vão desde a proteção territorial, como barreiras físicas sanitárias, até políticas de segurança alimentar e nutricional. nacional e apoio para a implementação dos auxílios emergenciais.
Um detalhamento na organização da assistência integral e diferenciada, em termos dos fluxos, dos critérios e também das estruturações de insumo, de força de trabalho, para garantir esses diferentes níveis de acompanhamento da atenção da Covid e da continuidade também da atenção regular, que é fundamental neste contexto.
O ministro Barroso também solicitou que o governo federal reveja o plano de barreiras de proteção aos povos indígenas e estenda as ações de saúde para as populações que estão em terras ainda não homologadas pela União. A pesquisadora da Fiocruz acrescenta que a expectativa é a de construção de um plano mais robusto, onde haja diferentes dimensões no enfrentamento da Covid e de uma maneira mais integrada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e Ana Paula Evangelista, Douglas Matos.
Vale lembrar que o Brasil vive essa pandemia já há 6 meses, tempo suficiente para que o governo conseguisse se organizar e tomar as medidas necessárias para ajudar os povos indígenas. Esse plano já está muito atrasado, já era para estar pronto e em prática há muito tempo. E a gente não pode esquecer que em julho, Bolsonaro já havia vetado uma ajuda emergencial para os povos tradicionais. Agora uma boa notícia que trouxe um pouco de alívio para indígenas da etnia Pataxó, que sofrem com a ameaça de despejo da aldeia onde vivem em Porto Seguro. Após intensa mobilização, a justiça suspendeu uma ordem de reintegração de posse da área. Apesar da vitória momentânea, a ameaça de ter que sair da terra, que está em processo de demarcação, ainda existe. E é por isso que a mobilização para a suspensão permanente do despejo continua. E a gente vai saber mais na reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional.
Duas decisões judiciais suspenderam o despejo de índios da etnia Pataxó de uma terra indígena em processo de demarcação, que é reivindicada por donos de um clube de aviação no sul da Bahia. Quinta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou a suspensão da reintegração de posse na aldeia Pataxó Novos Guerreiros, em Porto Seguro, autorizada pela Justiça Federal em primeira instância. Gilmar Mendes respaldou a decisão na existência de deliberação anterior do próprio Supremo, que determina a suspensão de todas as reintegrações de posse em territórios indígenas durante a pandemia da Covid-19. A decisão do STF atendeu à demanda da Defensoria Pública da União. Na noite de quarta-feira, sob o mesmo argumento, a desembargadora federal Daniele Maranhão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, já havia suspendido o cumprimento da liminar que determinava a reintegração de posse da área. A desembargadora também questionou que, para comprovar a posse, a Escola de Aviação apresentou um contrato de comodato, que não se trata de documento público, e as assinaturas não tinham firma reconhecida. O território é ocupado pelos Pataxós há anos e faz parte da terra indígena Ponta Grande, que está em processo de demarcação. Advogada da comunidade Novos Guerreiros, a indígena Samara Pataxó, relata o alívio das 24 famílias que moram no local.
É uma primeira vitória, né, de uma batalha ainda grande que a gente tem pela frente, mas só o fato de saber que não serão removidos agora, nesse período da pandemia, já nos dá um fôlego, inclusive, para a gente poder prosseguir nessa luta.
A Advocacia Geral da União reconheceu que a área está em estudo para demarcação. Um grupo de trabalho do governo federal atua no relatório de identificação e delimitação da terra indígena Ponta Grande. A advogada dos indígenas fala dos próximos passos para garantir a permanência da comunidade na terra.
Agora tem as questões de mérito a serem enfrentadas e a questão principal ali é a questão da tradicionalidade da ocupação, né? E paralelo ao processo judicial, tem o processo administrativo da FUNAI. Já foram feitos os estudos, agora falta o relatório para que possa dar uma esfera maior de segurança, delimitando a área do território.
A reportagem não conseguiu contato com o clube de aviação. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
Essa região do sul da Bahia é conhecida como a Costa do Descobrimento, porque foi por ali que os portugueses invadiram o Brasil. E como a história conta, escravizaram e dizimaram a população indígena. Ou seja, passados mais de 500 anos desse assalto ao território que pertencia a esses povos, o direito à terra e à preservação de seu modo de vida ainda são lutas cotidianas aqui no Brasil. Como a gente tem visto, não dão trégua nem mesmo durante a pandemia. Ainda na região do sul da Bahia, na semana passada, o governo de Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, autorizou o envio da Força Nacional para o assentamento Jaci Rocha, do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, localizado na cidade de Prado. A decisão aconteceu depois que um casal foi expulso do assentamento. Segundo a ata da Assembleia, realizada pelos assentados, o motivo da expulsão das duas pessoas está relacionado à falta de comprometimento com o trabalho coletivo, além do porte de arma de fogo no local, entre outras razões. No entanto, o casal não aceitou a expulsão e apareceu no local acompanhado da Polícia Militar do Estado. Na ocasião, os soldados afirmaram que estavam escoltando um funcionário do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Mas, quando os assentados pediram a identificação do servidor, os agentes não mostraram. Diante dessa situação, o governador da Bahia, Rui Costa, questionou a necessidade do envio da Força Armada ao assentamento. Essa medida é preocupante porque viola a legislação que diz que só o governo do estado pode solicitar a presença da Força Nacional. Ele ainda entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A gente vai conferir mais informações sobre essa história que indica abuso por parte do governo federal com a repórter Caroline Oliveira.
O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, autorizou uma ação contra o Ministério da Justiça. O fato se deve ao governo Bolsonaro ter enviado a Força Nacional de Segurança Pública contra o MST na última quarta-feira, dia 2, no sul do estado. Rui Costa não foi consultado sobre a ação em assentamentos nos municípios baianos do Prado e Mucuri. Diante do caso, o governador autorizou a Procuradoria-Geral do Estado a ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Rui Costa também enviou uma correspondência ao ministro André Luiz Almeida Mendonça, na qual deixa explícita sua preocupação com o caso. O governador afirma que a ação se configura em quebra do Pacto Federativo e em flagrante desrespeito à lei. Evanildo Costa, da Direção Nacional do MST da Bahia, alega que o uso da Força Nacional remete à perseguição política por parte do governo federal.
Existe uma ofensiva muito grande por parte do governo federal aqui na região do Extremo Sul, que quer destabilizar uma grande conquista que foi obtida aqui ultimamente, fruto da luta da classe trabalhadora. Nós temos uma escola de agroecologia, nós temos mais de 28 assentamentos que produzem dentro do sistema de água e floresta, e isso tem feito com que o presidente da República fizesse uma ofensiva contra a classe trabalhadora.
A justificativa apresentada na portaria que autorizou o envio da Força Nacional foi de auxiliar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, nas, abre aspas, atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em caráter episódico e planejado, fecha aspas. No entanto, para o dirigente do MST, trata-se apenas de um pretexto por parte do presidente da República para o uso da Força Nacional. Vale destacar também que os procuradores federais Débora Duprá e Marlon Alberto Weicher divulgaram uma nota pública nesta quinta-feira, dia 3, afirmando que o Ministério da Justiça extrapolou ao usar a Força Nacional nos assentamentos. O Brasil, de fato, entrou em contato com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para ter um posicionamento sobre o caso. Não houve respostas até o momento da publicação desta reportagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Pois é, tem tanta coisa mais importante e urgente acontecendo no Brasil e o governo gasta tempo, dinheiro e energia com esse tipo de ação. A gente segue falando de saúde aqui no Bem Viver, mais de uma doença que, diferentemente da Covid-19, não é tão conhecida pelas pessoas, mas que também causa muitos danos e precisa de cuidados preventivos. Você já ouviu falar da síndrome de burnout? Geralmente, essa condição afeta principalmente pessoas que convivem com um ambiente de trabalho desgastante. Eles convivem com estresse, competitividade e excesso de trabalho. Além de afetar afetar a saúde mental, quem tem essa síndrome também pode apresentar sintomas no corpo, como esgotamento físico, dores musculares e de cabeça, irritabilidade, falta de apetite, entre outros. A condição também pode afetar jovens atletas que recebem cobranças excessivas por resultados. E a gente vai entender melhor sobre esses fatores de risco e sobre a associação da síndrome à prática esportiva na reportagem de Tainá Lourenço, da Rádio USP.
Com os esportes, as crianças aprendem. O ato de passar a bola ensina a compartilhar e depender do outro. A alegria de marcar um gol traz a recompensa do trabalho em grupo. Com a dor de ser queimado, vem a frustração de ter que deixar a partida. Todo esse ambiente de experiências e frustrações prepara os jovens para o convívio em sociedade. O professor Hugo Torinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, diz que o incentivo à prática de atividades físicas é um importante aliado para o ensino de cidadania, mas alerta que o aprendizado pode se perder em meio às cobranças por resultados.
É muito importante que essa prática seja feita de uma forma em que a pressão por resultados não seja cobrada. Durante a fase da infância, a criança não precisa ser cobrada sobre desempenho. Toda criança tem o direito a não ser campeã. A prática feita com prazer, com os objetivos da descoberta, com os objetivos de se ter o hábito de realizar atividade física por prazer, é o que é fundamental durante essa fase.
Segundo o professor, a pressão para que crianças e adolescentes tenham um desempenho acima da média pode levá-los a abandonarem a prática esportiva. Além disso, esse ambiente de cobranças, pressão e competitividade excessivos é o lugar ideal para a síndrome de burnout se instalar.
No mundo do esporte, o burnout ele é muito relacionado com essa pressão excessiva que é feita sobre o desempenho. E isso acontece muito na adolescência, e esse adolescente já traz geralmente isso da infância. Pais que exigem demais, treinadores que exigem demais, que não respeitam as fases de crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, poderão com essa atitude estar contribuindo para que nesse adolescente, nessa criança, se instale o síndrome de burnout.
Para a psicóloga Tabata Castelo Branco Teles, presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, não é possível associar o abandono da prática esportiva ao burnout sem primeiro analisar a relação do atleta com o esporte. Ela explica que no âmbito da prática profissional de atividades físicas, a relação entre o atleta e sua equipe não é vista como um trabalho. Por outro lado, a síndrome só pode ser identificada dentro desse contexto.
Uma coisa é você ter um estresse muito grande quando você tem uma atividade laboral, no sentido de que ela é o seu sustento, ela é o sustento da sua família, ela implica no futuro, o que é muito diferente de uma relação com a modalidade em que eu tenho uma pressão para ganhar, porque eu quero um destaque, porque pode ser que eu seja um atleta. Eu acho sempre importante a gente não fazer essa passagem grosseira, né, de falar que todo atleta que está com esgotamento, ele vai estar necessariamente com essa síndrome de burnout.
Nós ouvimos o professor Hugo Torinho Filho, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto, e a psicóloga Tabata Castelo Branco Teles, presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Eles falaram sobre como o excesso de cobrança durante a iniciação esportiva na infância pode gerar impactos negativos na carreira de jovens atletas. O professor Tourinho tratou do assunto no artigo Toda Criança Tem o Direito a Não Ser Campeã, que pode ser acessado no portal do Jornal da USP. Tainá Lourenço, para a Rádio USP.
A gente não pode esquecer que essa cobrança excessiva pode atrapalhar o desenvolvimento mental das crianças e dos adolescentes. Como disse o professor, eles têm direito a não ganhar sempre. Na verdade, todo mundo tem, né?
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93 106,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no noroeste do estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
Lá no começo do programa a gente falou de alimentação saudável, agora no finalzinho é hora de passar uma dica de receita e vai especialmente para os veganos e vegetarianos. Você sabia que a flor de bananeira, que muita gente conhece como coração da banana, rende pratos deliciosos? Pois é, quem vai provar isso pra gente é a nutricionista Raíssa Faro, que hoje traz uma receita de um refogado de coração de banana, que pode virar recheio de lanche, molho para acompanhar macarrão, uma diversidade de coisas. Então, papel e caneta na mão, que tá na hora do quadro Comida de Verdade de hoje.
Comida de Verdade.
Meu nome é Raíssa Faro, sou nutricionista e terapeuta de Ayurveda e hoje eu estou trazendo uma receita que é pouco convencional, apesar de ser de uma fruta que é bem conhecida e popular para a gente, que é a banana. A bananeira, além de dar os frutos, ela também dá alguns outros alimentos que são pouco conhecidos, pouco utilizados na nossa culinária, mas que apesar disso eles são gostosos e são diferentes, diversificam a nossa alimentação. Então a receita de hoje é de coração de banana. O coração de banana é aquela flor arroxeada, que também é conhecido como mangará ou umbigo de banana. Então antes de você colher o coração da banana, é importante você notar se a distância entre ele e o cacho de banana está em mais ou menos 30 centímetros, que aí você garante o desenvolvimento correto desse cacho e garante que você vai ter bananas também para comer. Então, depois que você colheu esse coração, você vai tirar as pétalas mais externas, que são mais duras, e vai cortar em fatias finas e colocar numa panela já preparada com 1 litro de água e 4 colheres de sopa de vinagre. Então, você vai ferver esse coração fatiado por 3 vezes, sempre mantendo essa proporção de 1 litro de água para 4 colheres de sopa de vinagre. Isso vai ajudar a tirar o amargor desse coração. Depois que você fizer isso, você vai refogar. Pode refogar com cebola, alho e azeite. Pode colocar tomate, cebolinha, para dar um temperinho a mais. Ou pode colocar algum outro tipo de tempero, fresco ou seco, manjericão, orégano, o que você preferir. E aí você pode usar essa preparação como recheio de pastel, recheio de escondidinho, pode usar como um antepasto com torradinhas, para o sanduíche, na salada, como molho de macarrão, enfim. É uma receita que é muito básica e você pode usar de diversas formas. Então é isso, espero que vocês gostem, que vocês experimentem. Tchau, tchau.
Tô doida pra experimentar essa receita. Se você mora no campo, provavelmente vai encontrar com facilidade um pé de banana para retirar o ingrediente principal dessa receita. Para quem tá na cidade, essa busca pode ser um pouquinho mais difícil, mas se você compra suas frutas, legumes e verduras direto do produtor, já pode pedir um coração de banana no próximo dia de feira. Você pode conhecer outras receitas como essa na coluna que a Raíssa Faro escreve no site do Brasil de Fato do Rio de Janeiro. Anota aí, brasildefatorj.com.br. E o Bem Viver de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, terça-feira, tem mais uma edição. Você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site, radio.brasildefato.com.br e por uma grande rede de emissoras em vários municípios e que transmitem o Bem Viver em diferentes horários. Olha só que lista legal! Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista. Também aqui em São Paulo, a Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina.
Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, município no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM, na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E a Rádio PIF, lá de Brasília, no Distrito Federal, que dá para ouvir no site radiopif.webradiosite.com. E para quem gosta de podcasts conectados, procurem a gente no Spotify e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Michele Carvalho, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã quem vai estar na apresentação do programa é a Beatriz Pasqualino, mas eu volto na quarta-feira para mais uma edição do Bem Viver, e você não pode perder a edição de amanhã também, porque toda a equipe do Brasil de Fato vai estar aqui para te trazer muita informação. Então não vai faltar, a equipe vai estar te esperando e na quarta-feira eu volto. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.